Seja bem-vindo ao podcast da IBVA. Aqui você vai encontrar mensagens que edificam a sua vida e te encorajam a viver uma vida de fé.
Isso me enche os olhos. Minha alma se alegra saber que nós não paramos, né? Estamos ativos. Deus possa usar você também nessas atividades da igreja. Quando mais pessoas trabalham, todos trabalham menos. Enquanto tem poucos trabalhando, os poucos que trabalham, trabalham demais. Então, precisamos de trabalhadores para a Seara, e você é um desses trabalhadores. Dá um alívio aí para a gente, nos ajude aí. Quanto mais pessoas trabalham, menos todos trabalham. Glória a Deus. Eu vou falar sobre um tema que talvez você já tenha ouvido. Já tenha ouvido, inclusive, pregações sobre o texto que eu vou ler. Quem apagou a luz? Nesses dias que nós estamos vivendo, é um tema bem propício, né? Por conta das situações que nós estamos presenciando, alguns afastamentos, algumas pessoas entristecidas, outras desiludidas. Mas vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto agora, nesta manhã. E eu queria desafiar você que está aí na live, você que está ao vivo, se você conhece pessoas que estão precisando desta palavra de encorajamento, que estão afastadas do Senhor, que não estão acreditando que a igreja está atuando. Tem pessoas que estão alheias, não sabem. Triste fico quando encontro pessoas nas ruas e que as pessoas questionam por que a igreja não está funcionando. E a igreja está atuando, sim, nós não paramos em momento nenhum. A igreja são pessoas, a igreja somos nós, nós estamos atuando. Nada vai parar a igreja do Senhor. Nós nos baseamos naquele versículo que as portas do inferno não vão prevalecer. É nós que atacamos. Nós é que saímos para derrubar as portas do inferno. Amém? Eu creio que a maioria de vocês, inclusive quem está aqui, já deve ter ouvido essa frase: quem sair por último apaga a luz. Quantos já ouviram isso, não é? Quem sair por último apaga a luz. E geralmente é assim que funciona, né? Alguns esquecem, a luz está tão cara, né, que a gente, quando esquece, alguém já questiona: olha, não esquece de apagar a luz. Alguns colocam inclusive lembretes nas portas: ao sair, apague a luz. Mas hoje aprove o Espírito Santo trazer essa palavra para falar de algo que não pode se apagar. E eu convido você a fazer essa leitura que está no livro, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Samuel, no capítulo 3, nós vamos ler versículo 1 até o versículo 9. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram mais frequentes. Mas, certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel então respondeu: Senhor, estou aqui. Desculpa, Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel, então, pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Samuel, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou então a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Senhor, fala, Senhor, pois estamos ouvindo. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, precisamos do Senhor. Fala de forma audível. Continua falando, Senhor, para cada um de nós, aqueles que ainda não te conhecem, que possam ouvir essa voz, que possam buscar ajuda, assim como Samuel foi ao sumo sacerdote Eli, e receber a orientação de que precisa responder ao Senhor. Precisamos muito, nesses dias que estamos vivendo, ouvir a tua voz. Por isso pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. É claro que aqui no versículo 3, o fogo, a chama da qual está sendo tratado aqui, tem a ver com o candelabro, tem a ver com uma chama que não podia se apagar de forma nenhuma. Existia um candelabro dentro da casa de Deus, e os sacerdotes, eles tinham duas atividades diárias que não poderiam ser esquecidas. E essas atividades tinham a ver com manter o fogo aceso sobre o altar, você pode ver isso lá em Levítico 6, e também as lâmpadas do candelabro, que eram 7 lâmpadas no mesmo lugar, sempre acesas. Essas lâmpadas precisavam ficar acesas, e você vai ver isso lá também em Êxodo, no capítulo 25 até o capítulo 27. Essa luz não podia se apagar sob a orientação de Deus, de forma nenhuma, momento algum, essa luz podia ser apagada. E nós lemos aqui no versículo 2 que o sacerdote estava fisicamente cego e ele estava sofrendo, o seu corpo sofria. E não era somente uma cegueira física, ele também estava espiritualmente fraco. Não vamos ler agora o texto, mas você pode conferir, leia depois o versículo 12, 13, 14, você vai ver sobre isso. E o sacerdote deixou de acender a lâmpada e limpar a borra com a espivitadeira, que era utilizada para tirar o óleo queimado, para que a luz ficasse sempre com a chama viva, acesa, por vários dias. E por isso, o povo ficou em trevas e estava em trevas. A grande preocupação é o que fazer se a luz se apagar. Através desse exemplo, da qual nós lemos aqui, a gente vai pegar algumas informações, a gente pode aprender como fazer e o que fazer antes que essa luz se apague. O que fazer para não deixar essa luz se apagar? A primeira coisa que a gente vê no texto que acabamos de ler, que Samuel é um menino, é uma criança, é um pré-adolescente já entrando para a adolescência, e ele está ali na casa do Senhor, fazendo o quê? Ele foi abandonado lá? Ele foi deixado lá? Não sei se você se lembra, se você conhece o texto, mas por causa de um voto de Ana, ele foi levado ao templo e foi entregue ao templo, assim como outros 2.000 meninos foram levados para o templo. Sabe para quê que esses outros eram levados? Para que eles não pudessem morrer de fome, para que eles pudessem ter um lugar para continuar vivendo, para comer, para se alimentar. No caso de Samuel, foi um voto que Ana fez ao Senhor, falou: olha, meu filho vai servir na casa do Senhor enquanto ele viver. Olha, a motivação era diferente. Agora, o menino poderia rejeitar esse voto. Ele poderia falar: olha, eu não vou trabalhar de graça, só para comer. Então, a primeira palavra aqui que a gente precisa aprender é de serviço. O menino servia o Senhor e ele fazia isso com alegria. Tanto que ele dormia num lugar que não era o lugar adequado para dormir, mas era o melhor lugar. Ele dormia na sala onde ficava a Arca da Aliança. Você já pensou nisso? Que privilégio, você já está num lugar privilegiado e você: não, eu não quero dormir junto com os outros, eu quero dormir na presença do Senhor. Que coisa linda. Aí no versículo 1, o jovem, a criança, o menino servia ao Senhor. Então, antes que a lâmpada se apague, a primeira coisa que a gente tem que pensar em fazer é servir. É estar disposto ao serviço. A qualquer momento, e servir com alegria. A alegria tem que estar no nosso coração. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Olha o Salmo 100, celebrai ao Senhor. Fazei de todo o coração ao Senhor, não como se você estivesse fazendo aos homens, mas fazendo para Deus. Paulo fala lá em Colossenses 3, fazei com alegria ao Senhor. Muitos deixaram a luz se apagar em suas vidas, sabe por quê? Porque não entende o que é servir ao Senhor, não entende o que é fazer com alegria, e acaba caindo nas trevas, e até mesmo nas mesmices da vida. Tem pessoas que fazem coisas na igreja, mas não fazem estas coisas para Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender com esse texto, que a gente precisa servir ao Senhor antes que essa luz se apague, ou para que essa luz não se apague. A segunda coisa, o versículo 5 e o versículo 6, diz que quando ele ouve a voz de Deus falando com ele, a primeira coisa que ele faz é correr para o sacerdote. O texto que nós lemos diz que ele ainda não conhecia o Senhor, ele não tinha tido experiência nenhuma com Deus. Era um menino. E ele começa então a ouvir a voz de Deus, que a primeira experiência com Deus, ouvir a voz de Deus de forma audível, ah, quem me dera, quem me dera. A minha primeira experiência sobrenatural que eu tive quando tinha 14 anos de idade, foi ouvir a voz do diabo. E ele se apresentou numa possessão dentro de um ônibus, de um retiro de jovens. Nós estávamos voltando do Rio de Janeiro para São Paulo. E aquilo me aproximou tanto do Senhor, que você nem imagina. Não queira ter esse tipo de experiência. Porque tem pessoas que têm medo e se afastam. E eu disse comigo mesmo: olha, se o diabo existe, é porque Deus existe. Eu quero é o Senhor. Eu quero é Deus. Não quero esse daí. Não quero esse daí. E aí Samuel ouve, tem essa experiência maravilhosa com o Senhor. E aí ele faz uma coisa que poucos fazem hoje em dia. Como ele não tinha experiência com Deus, ele não sabia o que estava acontecendo, ele correu ao sacerdote, ele procurou a sua liderança, ele procurou o seu pastor, ele procurou aquele que poderia te trazer resposta. Falava, o Senhor me chamou? Eu creio que ele sabia que não era, porque ele foi lá 3 vezes. E ele disse, olha, eu não te chamei, mas só pode estar de brincadeira comigo. Será que foi o medo? Porque tem pessoas que têm medo, ouvem a voz do Senhor, Deus está falando agora no seu coração, você está com medo do quê? Quantas vezes eu tive medo ouvindo o pastor pregando desde púlpito, e era Deus falando claramente comigo, olha, você aí, é você que eu quero, eu estou falando direto para você. Mesmo sem entender, ele procura obedecer. Procurou várias vezes o sumo sacerdote. Disse assim, olha, você me chamou. O que está acontecendo? Tudo que ele queria ouvir do sumo sacerdote era exatamente o que ele ouviu na quarta vez. É Deus que está falando com você. Você vai se deitar e na hora que você ouvir a voz de novo, você vai responder. E só que agora você vai responder ao Senhor. Não precisa vir no meu quarto. Você vai ter um momento com Deus particular, uma devocional com Deus. Ah, que bênção. Deus honra quem obedece. Olha só. Ele poderia fugir, poderia ficar no seu quarto, ele poderia colocar alguma coisa para tapar os seus ouvidos. Eu falo, eu estou ficando maluco. Quantos de nós que Deus está chamando, 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 e as pessoas não querem ouvir, eu estou ficando maluco. Antes de apagar a luz, obedeça. Obedeça. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto, que ouvir a voz de Deus, no versículo 10, olha aí na sua Bíblia, fala que o teu servo ouve. Aquela voz que ele ouviu, mudou a vida desse menino. Mudou a vida desse menino. O rumo a partir de agora desse menino vai tomar uma proporção extraordinária da qual muitos não têm noção. O papel, o propósito de Deus na vida desse menino, desse jovem. Ele ouviu ao Senhor, então temos que estar atentos a ouvir o que Deus está mandando, ou o que Deus está falando. A partir daquele momento de ouvir a voz de Deus, Deus não precisou falar mais nada. A partir de agora ele passa a ser guiado por uma palavra, apenas uma palavra. Esse menino, ele vai se tornar um homem, ele vai virar, além de um sacerdote, ele vira um profeta de Deus. Falamos aqui para que a gente profetize sobre a nossa casa, a nossa vida, os nossos negócios, a igreja. Esse homem virou um profeta de Deus. Sabe o que é você virar um profeta de Deus? É você ter a certeza clara que aquele pela qual você está mencionando pode fazer infinitamente mais do que você acredita. Quando ouvimos a voz de Deus, a gente passa a ser orientado pelo Espírito Santo. É Ele que nos mostra a vontade, é Ele que fala conosco por onde ir, para onde ir, qual o melhor caminho. E aí nós somos iluminados por Jesus. O candelabro é o Senhor Jesus. O fogo que está no candelabro é o Espírito Santo. Essa chama precisa ficar acesa. Ela não pode ser apagada. E muitas vezes nós estamos com o nosso coração endurecido. São as circunstâncias dos dias que nós estamos vivendo. As pessoas não acreditam mais na igreja, as pessoas não acreditam mais nos pastores. Muitos se perderam. Mas você precisa acreditar na voz do Senhor. E é uma coisa sua. Não é o pastor que apaga a sua luz. Ouça a voz do Senhor. Não apague essa luz dentro de você. Muitas vezes Deus nos coloca em lugares estranhos, né? Trabalhamos em lugares terríveis. Às vezes somos obrigados a frequentar lugares que não nos agradam estar. E a gente vive nesse mundo da qual nós estamos vivendo. E não compreendemos muitas vezes por que o Senhor me colocou naquele lugar, o porquê, Senhor, o Senhor quer que eu esteja nesse lugar, um lugar de trevas, um lugar terrível para trabalhar, para viver, para morar. Sabe por quê? Que Deus colocou você nesse lugar, porque Deus quer que você seja a luz nesse lugar. Que você faça a diferença nesse lugar. O principal papel da luz é mostrar as coisas que estão escondidas, para mostrar um caminho por onde eu possa passar, aonde eu possa pisar sem que eu tropece, sem que eu caia. A luz revela tudo que está oculto. Por isso que as pessoas não gostavam de andar, aqueles que eram, né, mais importantes da época, andar do lado de Jesus, porque a luz revela as trevas. Acaba com as trevas e aí revela aquilo que está sendo a pedra de tropeço, o empecilho, o motivo pelo qual a pessoa não quer continuar servindo a Deus. Deus colocou você aí para que você possa ser um instrumento, para que você possa ser luz neste lugar. A nação de Israel, nessa época, ela estava afastada do Senhor, desse texto que lemos. E ela estava tomando rumos difíceis. Estava saindo dos caminhos do Senhor. Foi por isso que Deus levantou Samuel. Chamou Samuel. A luz precisava ser restabelecida. Ela não tinha se apagado. Eu estava ali chorando. Meu coração estava contrito, porque eu sentia a presença do Senhor ali, no momento da oração. E o Espírito Santo falou assim: olha, Paulo, tantas pessoas, em pleno estado de lucidez, estão mais apagadas por dentro do que pessoas que você conhece. E na minha mente então virou um turbilhão ali. E eu, quem são essas pessoas que eu conheço? Nós temos um centro, um abrigo de pessoas com deficiências mentais que ajudamos aqui, chamados Semeadores do Amor. São mais de 40 homens com deficiências mentais. E o Espírito Santo falou: é que gente que tem mais lucidez dentro de si, que a luz brilha dentro dessas pessoas mais do que pessoas que estão no seu pleno estado de lucidez. A Bíblia diz que os loucos não errariam o caminho. Tem muita gente lúcida que não está encontrando, que está perdida. Primeira Samuel 3, o versículo 3, está aí na tela. Coloca o slide aí para mim. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no no templo do Senhor, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Hoje o templo de Deus somos nós. Hoje você é templo do Espírito Santo de Deus. Não deixe a lâmpada se apagar dentro de você. Não é o pastor que pisou na bola com você que apagou a sua luz. Não é aquele irmão que você gostava tanto que aconteceu algo que você não estava esperando que apagou a sua luz. A luz está dentro de você. Faça uma limpeza. Lá no candelabro que está aparecendo aí para você, o sumo sacerdote, ele tinha que ir duas vezes por dia nessa lâmpada, nessa chama, e tinha um instrumento chamado espivitadeira, e ele tirava a borra dessa lâmpada, que era o óleo que queimou aí dentro, para que a chama não se apagasse. Ele tinha que fazer isso duas vezes por dia. No mínimo duas vezes por dia, para a luz, a chama de Deus ficar acesa dentro de nós, a gente precisa fazer o quê? O que a gente precisa fazer? Tem pessoas que nem se lembram do Senhor, desde quando acorda até a hora que vai dormir. O povo de Israel, chegou um momento que quando o sumo sacerdote morreu, seus filhos também morreu, a glória do Senhor foi-se embora. Isso foi resolvido mais tarde, quando Deus então resolve vir morar dentro de nós. Essa chama tem que estar acesa aqui dentro de nós. Qual é o erro da nossa geração? Qual o motivo que fez com que as pessoas perdessem a presença de Deus dentro dos seus corações? O principal deles é que deixamos de buscar o Senhor para adorar o Senhor, e não para fazer barganha, não por misticismo. Eu continuo dizendo, por que que os cultos de ceia são os cultos mais frequentados das nossas igrejas? Porque nós precisamos procurar o Senhor e não o misticismo. Ah, se eu não tomar a ceia, eu não vou ser abençoado o resto do mês, ou o resto do ano, Deus vai me amaldiçoar. Nós temos que pensar assim, é todos os dias. Manter a chama acesa todos os dias dentro dos nossos corações. As pessoas não estão mais interessadas em buscar ao Senhor a sua face, nem tampouco louvar ao Senhor. E eu quero encerrar com esse texto de Mateus 5, quando Jesus nos lembra que a gente precisa sair do escondido, sair debaixo do alqueire, sair debaixo da mesa e vir para um lugar mais elevado, aonde a gente consegue iluminar todos que estão ao nosso redor. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Aleluia. Deus chamou Samuel para preparar, para ungir, para levantar uma geração diferente, uma geração chamada geração de Davi, uma geração de adoradores que adoram ao Senhor, que louvem ao Senhor em espírito e em verdade, como nunca antes. Renda-se ao Senhor, adore ao Senhor. É hora da gente se render, da gente adorar ao Senhor pelo que Ele é e não somente pelo que Ele pode nos dar. É hora de reacender as nossas lâmpadas. Eis-me aqui, Senhor. Eu coloquei na live aí o pedido de uma oração de uma criança. Na semana retrasada, ela tinha 13 anos. E eu fui visitar ela lá no Hospital do Subúrbio, na UTI pediátrica. A assistente social perguntou para mim: o senhor é o que dela? Eu falei: eu não sei. Ela fez 14 anos ontem. E ela estava inconsciente. Família desesperada. Está mais de 40 dias sem diagnóstico nenhum. Inconsciente. Falei: Senhor, o que eu vou fazer? Eu peguei, abri a palavra de Deus e comecei a ler a palavra de Deus para ela, para que ela pudesse ouvir alguma coisa, mesmo inconsciente. E eu orei com ela, eu cantei com ela. E o Espírito Santo está me dizendo para mim que existe mais luz dentro dessa menina do que de muitas pessoas que estão lúcidas. Glória a Deus por isso. Que a partir desse dia nós começamos a receber várias manifestações de pessoas da família dizendo: ela está voltando, ela está voltando. E nós precisamos voltar. Tira a borra, tira o que está atrapalhando. Vamos acender, vamos iluminar, vamos fazer a diferença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja luz. Não permita que ninguém apague a sua luz. Mantenha a sua chama acesa. Em nome de Jesus.